Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro No Jardim das Magnólias. O Florescer de um Amor Eterno, de Sandra Carneiro, é um romance em português que se apresenta como uma história de fé, cura e recomeços. A partir das informações disponíveis, o livro se posiciona dentro da ficção afetiva de inspiração espiritual, com forte apelo para leitores que buscam narrativas centradas em restauração emocional e vínculos duradouros. O material de divulgação disponível sugere uma trama voltada à ideia de que sempre é possível recomeçar e reconstruir, com ênfase em uma rede invisível de amor e amparo, sustentando a jornada dos personagens. Também há indicação de que a obra dialoga com o universo de leitores já familiarizados com o chamado espírito Lúcius, o que reforça sua inserção em uma linha narrativa marcada por espiritualidade, consolo e transformação interior. Sem depender de excesso de informação externa, é possível entender o livro como uma proposta de romance que combina emoção, reflexão e esperança. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, romance com foco em cura emocional e recomeço. O eixo central do livro parece estar na reconstrução afetiva, um tema recorrente em romances que tratam de perdas, feridas interiores e novas possibilidades de vínculo. A descrição disponível aponta para uma história de fé e novos começos, o que sugere uma narrativa em que o amor não é apenas paixão, mas também força de reorganização da vida. Essa abordagem diferencia a obra de romances meramente sentimentais, porque o interesse não está só no conflito romântico, mas na transformação que ocorre quando os personagens enfrentam suas rupturas. A ideia de recomeçar e reconstruir acrescenta uma dimensão prática à leitura. O relacionamento amoroso funciona como catalisador de mudança, não como solução simplista. Assim, o livro provavelmente se alinha a leitores que valorizam histórias em que a emoção está ligada à superação e amadurecimento, em vez de apenas ao suspense romântico ou ao drama passageiro. Em segundo lugar, espiritualidade como estrutura narrativa e não apenas cenário. As referências ao espírito Lúcius e à presença de uma rede invisível de amor indicam que a espiritualidade não aparece apenas como decoração temática, mas como parte da lógica do enredo. Isso é relevante porque romances desse tipo costumam usar o elemento espiritual para sustentar o sentido das escolhas dos personagens, ampliar a leitura sobre sofrimento e oferecer uma interpretação mais ampla dos acontecimentos. Em vez de tratar a fé como discurso isolado, a obra parece integrar lá a experiência humana, associando cuidado, proteção e orientação interior. Esse tipo de construção costuma atrair leitores que procuram narrativas onde o transcendente dialoga com problemas concretos da vida afetiva. Ao mesmo tempo, a espiritualidade pode funcionar como um mecanismo de coesão entre os acontecimentos, ajudando a unir memória, esperança e reconciliação em uma mesma trajetória narrativa. Em terceiro lugar, a ideia de uma rede invisível de amparo como mensagem central. O trecho divulgado sobre a obra destaca que ninguém está sozinho e que existe uma rede invisível de amor e amparo sustentando cada passo da jornada. Essa formulação é importante porque revela a vocação do livro para construir sentido a partir do cuidado invisível, algo que costuma ser essencial em romances com perspectiva espiritual. Em termos literários, isso significa que a história não se limita a representar dores individuais. Ela sugere que há uma dimensão de apoio que transcende a percepção imediata. Esse tipo de mensagem amplia o alcance emocional do texto, pois oferece ao leitor um modelo de leitura da experiência humana baseado em companhia, proteção e continuidade. Em vez de insistir no isolamento do sofrimento, o livro parece enfatizar que mesmo as fases mais difíceis podem ser atravessadas com sustentação moral e afetiva. Esse ponto dá densidade à narrativa e ajuda a explicar seu apelo entre leitores que buscam conforto sem abrir mão de uma trama romântica. Em quarto lugar, o simbolismo das magnólias e do florescer como imagem de transformação, o título já sugere uma escolha simbólica importante. Magnólias costumam evocar beleza, delicadeza, permanência e um tipo de florescimento que depende de tempo e cuidado. Quando associadas à ideia de um amor eterno, elas reforçam a noção de que sentimentos profundos não nascem prontos, mas se desenvolvem em processos de amadurecimento. O uso de florescer também é significativo, porque remete a crescimento, abertura e renovação, elementos que combinam com a proposta de cura e recomeço mencionada na divulgação. Em romances desse perfil, o simbolismo botânico costuma servir para traduzir experiências internas sem recorrer a explicações excessivamente diretas. Assim, o jardim do título pode ser entendido como espaço de encontro entre beleza e restauração, onde o afeto ganha forma ao longo do tempo. Isso torna a obra mais sugestiva do que descritiva, aproximando a emoção amorosa de uma metáfora contínua de transformação. Por último, leitura alinhada a um público que valoriza emoção, consolo e esperança. Pelas informações disponíveis, o livro parece dialogar com um público específico, leitores que apreciam romances de inspiração espiritual, com tom acolhedor e foco em reconstrução afetiva. O fato de a obra ser descrita como arrebatadora e como promessa de lançamento relevante entre leitores fiéis do Espírito Lúcius indica que ela se insere numa comunidade de leitura já sensível a esse tipo de narrativa. Isso importa porque a recepção de livros assim depende menos de surpresa estrutural e mais da coerência entre tema, tom e expectativa do público. O valor da obra está, portanto, em oferecer uma experiência emocional organizada por esperança, fé e permanência do amor, em vez de apostar em conflitos excessivamente cínicos ou em reviravoltas artificiais. Para quem busca um romance que una consolo e espiritualidade, o livro tende a funcionar como leitura de identificação e reflexão. Para quem já conhece esse universo, ele provavelmente reforça temas familiares com uma nova ambientação e uma promessa de continuidade afetiva. Em conclusão, No Jardim das Magnólias, o florescer de um amor eterno deve interessar principalmente a leitores de romances espirituais, a quem procura narrativas de cura emocional e a quem já acompanha obras associadas ao Espírito Lúcius. O livro se destaca por não tratar o amor apenas como atração romântica, mas como caminho de reconstrução interior, sustentado por fé, amparo invisível e possibilidade real de recomeço. Em um gênero muitas vezes marcado por fórmulas semelhantes, essa combinação oferece um diferencial claro. A emoção vem acompanhada de uma leitura mais ampla da experiência humana, em que sofrimento e esperança coexistem. Isso pode ser valioso tanto para leitura de entretenimento quanto para reflexão pessoal, especialmente para quem prefere histórias com tom acolhedor e simbólico. Seu principal mérito está em transformar o romance em espaço de consolidação afetiva e espiritual, sem perder o apelo sentimental que define a categoria. Para leitores que buscam uma obra de atmosfera consoladora, com linguagem emocional e promessa de permanência, este livro tende a ocupar um lugar bem definido entre os romances de inspiração e fé. Se você quiser apoiar Sandra Carneiro, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!